Mercado financeiro. Quando você escuta mercado financeiro, provavelmente vem umas ideias meio difíceis e complicadas na sua cabeça, mas saiba que o mercado financeiro pode sim ser descomplicado. Estamos aqui justamente para isso. E o mercado financeiro é para todos. Então vem com a gente nessa jornada para descobrir um pouquinho mais. Bora! Bem-vindo ao podcast Amigo Trader, o podcast que descomplica tudo sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch, Cid Cidoso, e tô aqui com especialistas do assunto para clarear suas ideias sobre isso, inclusive ele que está me acompanhando em todos os episódios aqui, Mauro Calil.
Como senhor, meu caro? Mais uma vez aqui no episódio número 19, então estamos na reta final. Assista desde o primeiro para você pegar o fio da meada. Sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro e um dos pioneiros da educação financeira no Brasil. Nós estamos aqui para descomplicar o mercado financeiro, mostrar sim que você pode investir, sair da inércia e começar a colocar o seu dinheiro para render com consistência. Aí, mais uma vez aqui, temos uma convidada especial.
Opa, aí sim, ela, Isabelle Mesquita, especialista em finanças, vai estar com a gente mais uma vez.
Muito bom estar aqui. Eu sou Isabelle Mesquita, para quem está caindo aqui de paraquedas, para quem não assistiu, a gente está no episódio 19, mas olha só, muita água já rolou aqui no Amigo Trader. Então, bem, se você está caindo aqui de paraquedas, eu vou me apresentar. Eu sou Isabelle Mesquita, educadora financeira, sou mentora de investimentos e ensino pessoas comuns a investirem do zero e conquistarem a liberdade financeira de uma maneira segura, entendendo, mandando no próprio dinheiro. Então, estamos aqui hoje para poder agregar e descomplicar as finanças, mostrar que realmente é para todos.
Maravilha. No último episódio, a gente finalizou aqui a nossa série de episódios sobre indicadores, né? Foram 4 episódios sobre indicadores da nossa série aqui de 24 no total, né? Da nossa temporada. E lembrando, como o Mauro já falou, para você assistir lá do comecinho, né? 01, 02, na sequência, porque foi montado de uma maneira para ter um aprendizado gradual, tá bom? Mauro, o que a gente vai ter para hoje?
Bom, a gente sempre fala aqui de muitas siglas, né? Nós já falamos de muitas siglas, falamos de muitos jargões,
tá? Você é o homem das siglas.
Pô, tem muitas siglas, tá? E a gente vai falar hoje de outras três siglas, tá?
Certo.
Bonds, ETFs e CFDs.
Bonds, ETFs
e CFD.
CFDs?
CFD.
CFD, que susto.
Tá. Quase uma sopa de letrinhas.
Quase um xingamento, né?
Não, não é. Confia, não é.
Lembrando também que toda essa sigla, se eu pintar alguma dúvida e tal, vai ser tudo explicadinho, né? Passo a passo. Mas caso, já que é um episódio com várias siglas, caso você esqueça, precisa dar uma colada, vai estar tudo na descrição do nosso vídeo, tá?
Então vamos lá, vamos começar por bonde, Isa, você começa.
Seguinte, ó, uma coisa que é importante a gente esclarecer, que todas essas bonde. Siglas não foi a gente que inventou, não. Isso daí
não existe.
No mercado há muito tempo. E a gente tá vindo aqui, ó, meio que pra esclarecer pra todo mundo, de uma maneira fácil, de uma maneira acessível.
Certo.
Se fosse pra gente ter inventado isso, a gente com certeza ia falar de uma forma bem mais fácil, não é não?
Então tá, vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse investir em bond,
lá vem.
Você investiria quanto?
007.
Certeza?
Não, mas olha, bond não tem nada a ver com James Bond. Olha, é muito mais legal que James Bond.
Ah, sabe? Muito mais legal.
Sim, porque a gente tá falando sobre ganhar mais dinheiro.
Ah, entendi.
Olha só. Pessoal, olha só, bond só tem um nome esquisito lá que lembra do James Bond, mas nada mais é do que um título, é uma obrigação que você faz. Toda vez que você está investindo num título, é alguém que você está, de fato, emprestando o dinheiro. Você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, você pode emprestar o seu dinheiro para uma empresa, e aí você vai parar de ser refém agora de só você pegar dinheiro emprestado com os outros. Não, pelo contrário, agora o jogo virou.
Agora você entendi.
Que vai emprestar para as pessoas através de um bonde. Então, você, como eu falei, né, você pode emprestar para governos, você pode emprestar para empresas. Aqui no Brasil se fala muito sobre títulos do Tesouro Direto, que é um modelo de bonde. Se fosse nos Estados Unidos, seria os Treasuries lá dos Estados Unidos. Pode ser também uma debenture. E aí, esse modelo de operação é muito legal porque ele é mais seguro. Então, é ótimo para quem é iniciante, para quem está começando, porque você não precisa mais ficar agora só investindo naquele sobe e desce da Bolsa de Valores. Começa a ser um modelo bem mais seguro.
Assim.
E aí é legal também porque as bonds, elas têm duas coisas bem pré-definidas antes de você investir, que é o prazo, Tá. Que você vai tirar o dinheiro, então você já investe com prazo determinado para pegar
já
aquilo ali.
Já sabendo quando é que vai acontecer.
Isso aí.
Tá.
Você investe num negócio que já sabe quando que vai pegar. E o rendimento já é pré-acordado. Toda vez que você empresta o dinheiro para o governo ou para alguma empresa, ela já combina com você o seguinte, ó, vou te devolver o seu dinheiro em tal data, com tal taxa, com tal rentabilidade. Então, isso mostra que é bem mais acessível, mais seguro. Entendeu?
Certo.
Um caso que é interessante dizer é o seguinte, a gente ainda vai falar de empresas de classificação de risco, tá? Então não perca, porque é no próximo episódio que a gente
vai falar disso. Opa, olha o spoiler aí.
Aí, mas o que acontece é, você tem um bonde, por exemplo, dos estados do Tesouro americano, os Treasuries, tá? É, que são triplo A, ou seja, é o menor risco que existe no mundo. Tá?
É o AAA. É o brabo.
É o brabo.
Tá.
Triplo A, por quê? Né? É aquele jogador que quando que você tem uma arma, um poder em algum game, que você fala, velho...
Quando o Mario pega estrelinha.
Quando o Mario pega estrelinha, ele resolve a parada. Tá. Não tem risco mais, tá. Entendeu? Então, ele virou triplo A.
Beleza.
Se ele perder estrelinha, ele perde lá uma classificação, então ele corre mais risco. Por que que o bonde do...
Oh.
Dos Estados Unidos.
Não, bonde estava, do Tigrão. Era o que eu estava imaginando.
Por que que o bonde dos Estados Unidos é triplo A? Porque, cara, assim, os caras são a economia mais consistente do mundo.
Então, assim, a chance dele pagarem de volta é quase 100%.
É 100%. Tá?
É a maior de todas.
É a maior chance de todas, tá? Agora, vamos pegar um bonde da Argentina.
Que pode dar um calote.
Já deu alguns, inclusive.
Já deu alguns.
Tá? E aí se mete em guerra com a Inglaterra de vez em quando, né? Ainda tem conflito, aquela coisa toda.
Maldivas são
tal,
ingleses.
Né? Enfim, Maldivas para nós, porque na verdade elas chamam Falklands, né? Quem ganha a guerra bota o nome, né?
E agora?
Enfim, mas aí...
E agora?
Aí o que que acontece? Nesse momento aqui que a gente tá gravando, o título do Tesouro americano paga 2,5% ao ano. Tá?
Ou seja, bem pouco.
E o título do Tesouro argentino paga 60% ao ano.
Uou.
Nossa, que diferença.
E por que disso? Justamente porque tem um risco muito maior na Argentina. Fala, velho, eu não sei se eu vou receber desses argentinos aí.
Entendi.
Pode ser que eles deem um calote.
E o prazo, ele tem um prazo mínimo?
Esse prazo, que é o tal do maturity, tá? Ele é ditado na hora da emissão do título.
Certo.
Tá? Agora, você pode ainda fazer uma outra coisa, que é o que a gente tá falando aqui, o CFD, tá? Um contrato por diferença. Você pode comprar sem ter esse título na mão.
Aí a gente vai chegar nesse assunto.
mas assim... Isso é bem complicado, porque se o título sobe, você compra, se o título sobe, você ganha, se o título cai, você perde. Agora, você pode vender sem ter o título, né, e ganhar nessa diferença.
Tá.
Então, esses bonds é muito importante. Quando você for comprar uma debenture, tá, de uma empresa SA, que é um tipo de bond, né, de título de renda fixa, quando você for comprar um título de qualquer governo, se atentar à classificação de risco dele, tá, ok? Por isso não perca o próximo episódio.
Tá, para ver essas classificações, como
uma
é que elas funcionam.
Que eu preciso te complementar, Mauro, é um exemplo que eu sempre dou toda vez que eu vou falar sobre essa situação de triplo A, de risco envolvido nessa situação de bonds, de empréstimo, de títulos, é o seguinte, imagina que você tem uma vizinhança que todo mundo pede dinheiro emprestado para você. Você tem lá vários vizinhos e aí o pessoal fica de olho em você falando, acho que eu vou pegar um dinheiro emprestado com essa pessoa aqui. E aí existe aquele vizinho que você sabe que não vai te devolver o dinheiro. Mas, e aí você, obviamente, como o risco da pessoa não te devolver o dinheiro, se a pessoa te dá um calote, é muito maior, certo? Esse vizinho aí, meio estranho, eu sei que ele não vai me devolver.
Já tem uma fama ruim já no bairro.
Isso, então, conclusão, eu classificaria esse meu vizinho como, tipo, um vizinho B. Ou seja, vou exigir uma taxa de juros muito maior para poder emprestar para essa pessoa, porque o meu risco é muito grande.
Certo.
Agora imagina que eu tenho outro vizinho que nunca me pediu nada emprestado e que eu já confio nele de longa data, eu sei que ele é uma pessoa que é impossível me dar calote.
Uhum.
Ou seja, bem mais confiável. Se for assim, como é que eu vou classificar esse meu vizinho? Triplo A, vai ser o meu vizinho AAA. Ou posso cobrar uma taxa de juros bem mais baixa,
certo,
porque eu já sei que é uma operação bem mais segura. Então é exatamente dessa mesma forma que funciona os bonds ou os títulos, que pode ser para empresas ou para governos.
Perfeito.
Vamos falar de ETF agora?
Bora.
ETF. Então tá, ETF. ETF é a sigla para Exchanged Traded Fund.
Você é o cara das siglas. Toda vez que eu preciso saber o que, que significa em inglês alguma sigla, eu já sei quem eu vou procurar, o Mauro.
Ou vai na descrição do vídeo também que vai ter, pronto.
Então vamos lá, fund de fundo, é Exchanged Traded, que significa negociado em bolsa. Tá?
Mas precisa saber o que, que significa essa sigla para poder operar ETF?
Não, não precisa.
Nem precisa, né?
Saber, tá? Mas se, o que quer dizer é o seguinte, é que você, quando compra um ETF, quando você investe num ETF, você não está comprando uma empresa, você está comprando uma cesta de papéis, tá? Aqui no Brasil a gente tem o mais famoso deles, é o BOVA11, que ele replica o índice Bovespa. Tem alguns outros que você sabe de cor, minha querida, vai lá.
Não, e muito parecido com o BOVA11, só que são taxas menores, que é o BOVX11, BOVV11, é praticamente a mesma coisa, só que são administradoras diferentes.
Administradoras diferentes.
Que cobram taxas mais baixas.
Isso, então eles também seguem, eles replicam o índice Bovespa, tá? Só que nesse caso cobram taxas menores, tá? Você tem o PIBB11, que ele segue o IBRX50, que são as 50 maiores empresas negociadas dentro da Bolsa.
Perfeito.
50 maiores, do índice Bovespa, né, aquilo que a gente falou de índices, que respondem por 80%, não, é só aquelas 50 desse índice.
Tá.
Tá legal?
Ou seja, o IBRX ele é ainda mais específico do
índice
Bovespa.
É mais específico do que o índice Bovespa. Agora, você tem ETF que segue setor elétrico, ETF que segue logística, ETF que segue um monte de coisa, tá? Tem ETF que segue até fundo imobiliário, tá? Então, o que é importante dentro do ETF é você saber o que está lá dentro. E uma vantagem que eu vejo do ETF, principalmente para quem tem pouco dinheiro, é que, cara, você fala, caramba, como é que eu vou diversificar tendo 100 reais para investir? Como é que eu vou diversificar só com 1.000 reais, né? Cara, você compra uma cota de ETF, tá? E aí você está diversificando, no caso do PIBB 11, você está comprando 50 empresas, colocando lá 100, 200
com uma tacada
reais.
Só. Faz tipo, um investimento e você já diversifica de uma vez só.
Você está diversificado. Então, isso é interessante, tá? De você fazer. E muitos investidores de longo prazo, eles preferem o ETF porque você... O robozinho lá segue o índice, tá? E é um robô mesmo, tá, gente? Não tem mais ninguém operando. O robô é que vê lá as variações e ele faz as operações automáticas, o algoritmo faz o rebalanceamento automático, tá? Em nanosegundos, tá ok? Para deixar a coisa sempre
atualizada
em relação ao índice de referência do ETF.
Perfeito.
Tá? E tem vários. Tem ETF de small caps, né, de large caps. Small caps são as empresas menores. E as large caps são empresas gigantescas. Tá? Vamos lá.
É isso aí. Não, muito bom, adorei. Eu gosto muito de ETF para quem é iniciante. Porque quando a gente está começando, a pessoa ela logo se depara com infinitas opções de investimento. Existem realmente muitas ações que são muito boas. E a pessoa fica na dúvida. Ela não sabe qual escolher, porque ela não tem dinheiro infinito, né? Ela tem ali um valor limitado, ela não pode sair por aí investindo em tudo que ela gostar. Então, se você está nesse tipo de situação, sabe que você faz? Você investe no ETF. Porque, igual o Mauro falou, com uma tacada só, com uma compra só, você já diversifica. E aí você pode diversificar, tanto investindo nas principais empresas do país, que é o caso do BOVA11 ou do BOVVX11, enfim. Ou você diversifica logo de uma vez nos fundos imobiliários ou pelo IBRX. Então, tem vários tipos de ETFs diferentes. Não só, inclusive, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Existem ETFs americanos, mundiais, que é o caso, por exemplo, do IVVB11, que é um fundo, é um ETF aqui do Brasil, que você pode investir de uma vez só nas 500 principais empresas do mundo, que é o S&P 500.
Que é o S&P 500. Você pega o índice S&P 500, tá, da Bolsa Americana. Tá? E aí você pega lá 500 empresas de uma vez.
Perfeito. Perfeito.
Então agora, para a gente poder complementar esse nosso estudo, a gente já falou aqui de duas siglas, já falamos...
De bonds e de ETFs. E
agora a gente vai complementar ainda mais o nosso episódio, vamos falar sobre as CFDs.
CFDs.
CFD, parece um nome estranho, né? É uma sigla aí, chama Contracts for Difference, em inglês, ou português, eu prefiro falar em português, ou não... Claramente, eu não sou fluente em inglês, então, em português, CFD significa contratos por diferença. É muito parecido com ação, só que não é propriamente uma ação. É um modelo muito mais arriscado que ação, onde você pode vender os CFDs. Ou você pode comprar os CFDs sem necessariamente possuir essas ações. Então, esse é um modelo com muito mais oscilações do que as ações. É o modelo de investimento dos CFDs. Para quem é mais ousado, inclusive, esse modelo nem é permitido em todos os países. Então, CFD é um tipo de operação onde você pode comprar, vender, sem necessariamente possuir as ações. Tem um lado bom, onde você ganha os dividendos. Tá. Mesmo sem possuir as ações, você ganha os dividendos daqueles ativos. E aí, se algum ativo cair muito e você está operando vendido, então você ganha com aquilo ali, mas sem necessariamente ter que arcar com as obrigações de quem tem ação. Acontece que esse é um tipo de operação mais arriscada, porque não são necessariamente ativos, sabe? Esse é um instrumento que a gente tem à nossa disposição para negociar sem necessariamente ter que ter as ações.
Tá, por isso que justamente para ser mais arriscado assim, que em alguns lugares é proibido.
Sim, tá. E tem características, tá? Nem todo contrato é igual, tá? Você tem que ver se esse contrato tem prazo, se ele tem prazo indeterminado, se você carrega com custódia diária, mensal, anual, enfim, tem um monte de nuances aí, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e lembra, assim, como é um contrato por diferença, você é direcional. Se você acredita que um ativo vai desvalorizar, você só ganha dinheiro se o ativo desvalorizar.
Certo.
Se ele valorizar, você perde dinheiro porque o teu contrato estava dizendo que você ia ganhar se ele desvalorizar.
É específico, né? Entendeu?
É muito específico. Então tem que tomar cuidado com essas nuances.
Inclusive,
tá?
Em um dos episódios que a gente passou aqui, a gente indicou o filme que foi...
The Big Short.
Isso, a gente indicou o The Big Short, que explica naquele filme exatamente a situação lá dos CFDs, lá nos Estados Unidos, que aconteceu como isso está correlacionado com a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que foi a crise do subprime.
Perfeito. A grande aposta, né? Para a galera que vai procurar aí depois também.
The Big Short é a grande aposta.
The Big Short, a grande aposta. Igualzinho, né? Igualzinho. Vamos agora para o nosso quadro Descomplicando a Vida Financeira, que é aquele momento que eu trago um case aqui para os nossos especialistas. Eles vão dar uma olhada, né? Vão dar aquela analisada, trazer uma solução, trazer uma sugestão, trazer uma dica para quem enviou. A gente já está aqui no nosso 19º episódio, ou seja, vamos até o 24º. Dá tempo de você deixar um comentário aí com alguma dúvida, algum perrengue, algum problema, qualquer coisa, pode mandar para a gente, tá? E se tiver um amigo que está passando pela mesma situação do que a gente falar aqui no case, manda o podcast para ele, já divulga, ajuda a gente a dar aquele engajamento bonitinho. Bom, o problema barra questão de hoje
Vamos ver o que vem.
Qual será a bomba de hoje?
Prepara, vou jogar para vocês aí, né? Oi, tudo bem? Sou o Yuri A. Yuri A. A de que o
nome? Yuri Macedo.
Yuri Macedo.
Jesus, mas...
A de Macedo. Como faz assim? Sentido. Ah, não tenta entender que eu também já desisti.
É porque é um codinome que o cara... Só a gente entende.
Será que é um 007? Aqui?
Tipo isso.
Sou Yuri A, tenho 30 anos e já invisto há um tempo.
Aí, ó, Yuri A há um tempo.
Gostaria de tirar uma dúvida. Qual o melhor tipo de bonde e qual o melhor tipo de ETFs para começar? Para começar, vamos ver.
Muito bom. Então, vamos começar aqui pelas bonds. Deixar para o Mauro falar das ETFs, eu falar aqui das bonds.
Tá.
Ó, eu indicaria para quem está começando, investir numas bonds de treasure, de tesouro mesmo, dos títulos americanos. Lá na plataforma da Exnova, você vai encontrar essa opção. E eu vou indicar isso aí, porque esse é o modelo de operação sem risco. Certo. A gente até falou aqui que a economia americana é super segura. Então, para quem está começando, geralmente a pessoa fica com medo, são muitas dúvidas, são muitas siglas. Então, é óbvio que é no início o ideal a gente ir na nossa zona de conforto. A gente nunca pode começar já tentando jogar num campo que a gente não conhece. Então,
perfeito.
Vamos colocar nas bonds do Treasury que está tudo certo. Na verdade, isso não é uma recomendação. Tá?
Sim, sim,
se fosse eu, estaria começando, eu começaria por aí.
Entendi.
Tá, inclusive, fala de bond, e ele perguntou bond ETF, tem um ETF de bonds americanos, tá?
É
um ETF que tem, você coloca nos títulos do Tesouro com 20 anos ou mais de vencimento. Ah, precisa esperar 20 anos? Não, gente. como está dentro de um ETF e como você tem um mercado secundário, né, que é aquele mercado que é bolsa de valores, o mercado secundário, você pode entrar, comprar, vender a hora que você bem entender. Você pode ganhar, você pode perder, tá? Mas você entra e sai a hora que você bem entender.
Tá.
E tem um outro ETF que eu acho muito legal, esse já ligado às empresas americanas, que é o ETF do SP500, tá? Não é uma recomendação, mas ele replica o índice SP500, tá? Que a gente já falou aqui algumas vezes e tal. E ele vai pegar aí as gigantescas empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York, tá? Então, para quem tem pouco dinheiro, colocar no ETF vale a pena, porque você já começa diversificando e você, dentro desses dois aqui que a gente está falando, você reduz o risco significativamente, tá bom? Não é uma recomendação, é para você estudar isso sim, tá legal?
Tá aí. Acho que responde nosso amigo Yuri Adalberto. Vou chutar que o nome dele é esse. Yuri Adalberto. Espero que esteja respondido. Se não respondeu, também pode deixar nos comentários. Ah, mas e tal coisa? Ah, tô com uma dúvida que a gente vai até o 24º episódio. Ainda dá tempo de ser respondido em outras ocasiões, tá? Mais alguma coisa sobre o assunto?
Não.
Isa?
Espero que o Yuri aí já esteja agora sabendo os próximos passos.
E deixa aqui nos comentários o seu palpite do A. É Yuri A o quê?
Vamos descobrir.
Depois o Yuri conta pra gente, afinal, né?
Também, né? Vamos agora para o nosso Investindo em Conhecimento, que é quando aqui os nossos especialistas trazem alguma série, algum filme, algum vídeo no YouTube, alguma peça de teatro, algum documentário, algum artigo, eu não sei, algo que traga um conhecimento do mercado financeiro para vocês, tá? E depois eu vou dar a minha indicação, que aí já não tem nada a ver com isso que eu falo na descrição. Vamos começar com a nossa convidada Isa. O que você traz pra gente
seguinte,
hoje?
Seguinte, eu acompanhando aqui os episódios, eu vi que o Mauro indicou uma série que eu amo e que eu não tava aqui nesse dia, mas agora que eu tô, preciso voltar nessa série, porque ela é sobre o mercado financeiro.
Certo.
Ela explica muita coisa sobre o mercado financeiro, como é que funciona esse universo. E é uma série super sensacional que é Billions.
Billions,
adoro. Está reforçando, então.
Nem Millions. É Billions.
Billions? Billions. Ah, o cara confunde com Minions, né?
Billions.
Tá, Billions.
Isso,
Billions.
Ela tá disponível em várias empresas de stream e tal. E é uma série muito, muito legal pra você aprender mesmo e também relaxar, curtir. Ela mistura conhecimento com entretenimento. Então, eu curto muito Billions.
E tem várias locações em Nova York lá que depois você pode olhar nos créditos e tal e pode visitar as locações em Nova York onde gravaram.
Fez sucesso a esse ponto, de rolar tour.
Legal.
A sua indicação hoje, Mauro?
Minha indicação, o mercado de ações em 25 episódios do Paulo Portinho. Né? Ele mostra aí, em 25 capítulos, tá? Coisas que aconteceram até a crise de 2008 e tudo mais. Então, você olhando lá, verificando o fato histórico com o que aconteceu na Bolsa, você faz uma ligação muito legal dos efeitos macro e microeconômicos dentro das cotações de Bolsa de Valores. É muito bom. Paulo Portinho, o mercado de ações em 25 episódios.
Paulo Portinho, tá aí. Então tá aí as duas indicações dos nossos especialistas sobre, né, mercado financeiro também, para você já expandir a sua mente no assunto. E eu venho aqui na contramão para trazer uma coisa para você relaxar, aquele momento ali de madrugada para pegar no sono, tá, uma coisa diferente. Não é uma série, eu acho que é uma minissérie, talvez, porque são poucos episódios. E eu ainda tô no meio, não terminei, mas já tô achando interessante. Que é o Woodstock 99, que conta a história do evento Woodstock, né? Lá
30
dos,
anos depois.
Resolveram refazer o evento em 99, eu nem sabia disso.
Senão você teria ido.
99? Não teria. 99.
É um documentário?
Minha mãe não ia deixar. Acho que é mais para um documentário, mas ele tem algumas etapas, são uns 3 ou 4 capítulos, assim. Por isso que eu acho que é a minissérie que chama, não tenho certeza. E mostra a confusão que foi o Woodstock de 99, assim, foi um negócio que deu tudo errado. Parecia que começava bem e tal, mas na época também com as bandas que tinham de hard rock, o público já não era o mesmo dos anos 70, que era aquele público paz e amor, e o negócio saiu do controle, assim, de uma maneira absurda. Então vale a pena ver o caos de Woodstock 99, procura aí, né? As plataformas de stream que você vai encontrar, tá? Mauro, Pega a lâmpada mágica.
Agora?
Isso. A lâmpada mágica. Chegou a hora. Pode abrir o computador.
Vamos lá.
Prepara a vinheta, que é hora do fight. A hora do fight é aquele momento onde o Mauro abre aqui a plataforma da X9, uma plataforma bem completa, tem várias categorias e tudo mais, e numa conta demonstrativa ele mostra algumas transações no mercado financeiro justamente para ser uma maneira de aprendizado para a galera que está assistindo a gente. Então você que está via podcast, vai para o YouTube para ficar no negócio mais visual, né? Conseguir entender o que o Mauro vai falando por aqui. E lembrando também que não é uma indicação de investimento, tá? É apenas um caráter educacional.
Educacional numa conta demo.
E aí?
Então vamos lá, vamos abrir. A gente está operando um ETF, porque foi o tema de hoje, de Energy, um ETF de energia.
Certo.
A gente está indicando aqui que, olha, os indicadores estão dizendo que está bom para vender. Então bora, vendeu?
Tá.
Ok, e agora a gente só espera a sua mágica, meu cara.
Time lapse?
Do time lapse, o dedo já fica lá no fechar.
Eu vou bater palma hoje.
Gente,
hoje eu vou bater palma.
A hora certa.
Olha o time lapse, vai. Opa, olha aí, timelapse diferenciado.
Cheio de energia, estamos tendo um lucrinho aqui, que a gente começou vendendo. E vamos fechar essa operação, ok? Aí, botamos
chegou a 2%,
2% no bolso.
Chegou a 2, chegou a 2.
Interessantinho, né?
Legal.
Foi bom, foi bom. Muito bom, meu caro.
Tá aí.
É isso aí.
Tá aí, tá aí. Essa parte visual é importante você sempre estar de olho, a galera do podcast, né? Passar pro YouTube para conseguir enxergar também o que está sendo mostrado por aqui. E essa foi a nossa hora do fight. Boa, Mauro. Boa, boa, boa. Já estamos chegando aqui para o nosso encerramento. Olha só, Isa. 19º episódio. A participação de número 50 da Isa aqui.
Quem dera.
Já participou bastante. E agora a gente vai finalizar. Palavras finais.
Seguinte, uma coisa que eu preciso reforçar. Quando a gente fala de siglas, geralmente gera dúvida. Não adianta nada você participar aqui do nosso episódio, deixar aqui na sua cabeça e depois, na hora de colocar em prática, você não vai lembrar de nada.
Certo.
Então, muito importante. Terminou de assistir aqui o episódio, já vai direto treinar, já vai direto conhecer, fuçar, sentir o território para você internalizar, entrar pro sangue o conhecimento que a gente está tentando descomplicar. Show? Então eu agradeço a participação, gostei demais de estar aqui. Quero voltar, eu sei que tá chegando perto do final dessa temporada do Amigo Trader, não sei se eu vou conseguir voltar.
Hashtag volta Isa.
Essa hashtag aí tá pegando, que eu tô ficando. Então é isso, galera, muito bom, obrigado, e aí, vamos que vamos.
Fechou. Você, Mauro?
Meus caros, muito obrigado, tá? Espero que vocês estejam realmente gostando, tá? Se vocês quiserem uma segunda temporada, fazem hashtag segunda temporada, Amigo Trader.
Homens, hashtag.
Hashtag. E a gente se vê no próximo episódio. Lembrem-se, sigam todas as plataformas do Amigo Trader. Até.
Amigo Trader BR, é só procurar a gente. Olha o brinde final aqui, ó.
Muito bom.
Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tema de hoje, Mauro?
Nós vamos falar das empresas de rating, que são as empresas de classificação de risco. Empresas que dão notas aí para outras empresas e para governos. E essas empresas, elas são independentes, elas não têm rabo preso, não. Nota mais baixa é a D.
Então é tipo assim.